Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário retoma debates sobre o novo Código de Processo Civil.
Relatório da CPI do tráfico de pessoas sugere mudanças legais.
Grupo de trabalho da reforma política propõe o fim da reeleição.
O grupo de trabalho sobre a reforma política vai entregar amanhã ao presidente Henrique Eduardo Alves uma proposta de emenda à Constituição com o resultado das discussões do colegiado nos últimos 4 meses.
Entre as sugestões do grupo está o fim da reeleição para todos os cargos executivos, ou seja, presidente da República, governadores de estados e prefeitos municipais.
Os deputados também estão propondo o voto facultativo e a unificação das eleições a cada 4 anos, a partir de 2018.
A repórter Lara Raj tem mais informações sobre o resultado dos debates do grupo de trabalho.
Foi encerrado nesta terça-feira o grupo de trabalho de reforma política, que funcionou durante 4 meses na Câmara dos Deputados. As decisões do grupo foram consolidadas em uma proposta de emenda à Constituição, que será entregue ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, nesta quarta-feira. Após ser apresentada, a proposta deve tramitar normalmente na casa. O grupo de trabalho decidiu incluir na proposta o fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito. Os integrantes também decidiram propor a manutenção do tempo de mandato em 4 anos. Entre outros pontos, a proposta também institui o voto facultativo no Brasil e estabelece a coincidência das eleições municipais com as eleições estaduais e federal a partir de 2018. Além disso, determina o fim das coligações eleitorais, ou seja, o fim da vinculação obrigatória das candidaturas em âmbito nacional, estadual, municipal e distrital. Também estabelece a perda do mandato de político que se desfiliar do partido pelo qual foi eleito. O texto propõe ainda teto de despesa para a campanha eleitoral, que será definido em lei pelo Congresso. A forma de cumprir esse teto será definida pelos partidos, conforme explica o coordenador do grupo, o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo.
Nós estabelecemos que é facultado ao partido escolher se quer financiamento público ou se vai optar pelo financiamento privado. Então, um partido pode dizer, eu só vou disputar com financiamento público, não vou fazer captação. Segundo, só poderá ter arrecadação depois que o Congresso aprovar o teto de gastos.
A proposta do grupo diminui as exigências para a criação de partidos, mas aumenta as exigências para que partidos possam ter acesso a recursos públicos, como fundo partidário e tempo de rádio e TV. Também cria cláusula de desempenho para candidatos, ou seja, uma votação mínima de 10% do quociente eleitoral para que qualquer candidato seja eleito. Segundo Vacareza, a ideia é submeter a proposta de reforma política a referendo, com consulta à população, caso o texto seja aprovado pelo Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
O primeiro encontro programático entre o PSB e a Rede foi realizado em 28 de outubro. Dr. Bialy, do PSB Paulista, integrou o evento que identificou as principais diretrizes das agremiações para assegurar a renovação política em favor dos cidadãos no pleito de 2014.
A PEC que prevê o voto aberto nos casos de perda de mandato dos parlamentares foi aprovada pela comissão especial que analisa a matéria na Câmara. Sérgio Luiz Veiter, do PSD Fluminense, acredita que a medida vai garantir mais transparência nas deliberações em plenário e atender à reivindicação dos cidadãos.
O plenário da Câmara vai analisar a proposta de emenda à Constituição que prevê o voto aberto nos casos de perda de mandato dos parlamentares. Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, comemorou a aprovação do tema em comissão especial.
Raul Bernardo Nelson de Sena ajudou a construir parte da história do Brasil, em particular de Minas Gerais, na avaliação de Geraldo Simões do PV Mineiro. Ele completou que o político, na Câmara, também trabalhou para fortalecer o direito dos cidadãos.
O centenário de nascimento do político mineiro Manuel França Campos foi registrado por Paulo Abiakel, do PSDB. Segundo ele, Manuel França promoveu ações na defesa da honra e da honestidade e sempre se dedicou a fazer política, priorizando o bem comum e o respeito da pessoa humana.
Esporte. Há quase 3 anos, o Congresso aprovou a destinação de verbas para os clubes formadores de atletas olímpicos. Nesse período, o montante chega a mais de 100 milhões de reais. Mas Otávio Leite, do PSDB Fluminense, criticou a burocracia do governo que, segundo ele, ainda não liberou nenhuma parcela dos recursos previstos.
Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Pessoas aprovaram relatório parcial com sugestão de alterações em 7 leis.
A CPI quer definir outras formas de exportação forçada de pessoas além da exploração sexual.
A repórter Silvia Munhato acompanhou os trabalhos do colegiado e tem mais informações.
A CPI do Tráfico de Pessoas da Câmara aprovou nessa terça-feira relatório parcial que sugere modificações em 7 leis vigentes, principalmente no Código Penal. A ideia principal é aperfeiçoar a tipificação penal, hoje restrita ao trânsito de pessoas no país ou para o exterior, com o objetivo da exploração sexual. Foram incluídos o tráfico para trabalhos forçados, guarda de crianças e adolescentes e remoção de órgãos. A relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, explicou que uma parte do texto busca restringir o agenciamento de modelos, atletas e artistas por pessoas físicas.
Essa empresa, ela será responsável pelo retorno desse atleta ou dessa modelo se eles não conseguirem sucesso profissional no exterior. Então, muitas vezes, quando eles iam, contraíam dívidas, despesas para viagem, e quando não tinham sucesso, eles acabam se tornando vítimas do tráfico, sendo explorados, conduzidos à exploração sexual para conseguir quitar as dívidas e retornar para o Brasil.
Vários artigos do projeto de lei proposto buscam agravar a pena quando o crime for cometido por servidor público, que teria o dever de fiscalizar a situação, ou quando a vítima for criança ou adolescente. O relatório final da CPI, ainda em elaboração, deverá trazer análises de mais de 30 casos de tráfico acompanhados pela comissão, além de sugestões de procedimentos que a CPI fará a diversas instâncias do Poder Público. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Considerado um dos maiores programas de inclusão social do mundo, o Bolsa Família completou 10 anos de existência. Segundo Zé Geraldo, do PT do Pará, o programa beneficiou 50 milhões de pessoas e conseguiu tirar 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza.
O governo federal comemorou os 10 anos do programa Bolsa Família. Márcio Macedo, do PT de Sergipe, frisou que a ação de transferência de renda contribuiu para retirar quase 40 milhões de brasileiros da miséria absoluta.
Saúde. A Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas realizou audiência para debater a lei da filantropia e questões do PROSUS, que é o parcelamento, com anistia de 15 anos, das dívidas tributárias para quem pagar em dia. Antônio Brito, do PTB da Bahia, parabenizou o governo federal pelo empenho em melhorar a saúde do país.
O Ministério da Saúde anunciou medidas para fortalecer as Santas Casas, entre elas o perdão de dívidas e o repasse de R$1,7 bilhão. Roberto Brito, do PP Baiano, elogiou a medida, mas alertou que existem clínicas que trabalham pelo SUS e também precisam de apoio para continuar atendendo a população.
O câncer de próstata é a quarta causa de morte por câncer no Brasil. Benedita da Silva, do PT Fluminense, exaltou a iniciativa de institucionalizar o ato do Novembro Azul para chamar a atenção sobre a doença.
A propósito do Novembro Azul e a conscientização da população sobre o câncer de próstata, Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, sugeriu a criação de centros de referência em saúde do homem. O parlamentar defendeu que as unidades facilitariam o acesso dos homens ao Sistema Único de Saúde.
Segurança Pública. A Polícia Federal prendeu suspeitos de movimentar mais de 100 milhões com o tráfico de mulheres para Angola. Luiz Couto, do PT paraibano, elogiou o trabalho realizado pela Interpol para coibir práticas como trabalho escravo, exploração sexual, adoção de crianças e tráfico de órgãos.
Faleceu na noite desta segunda-feira em São José, Santa Catarina, o vereador Altevir Schmitz, vítima de assassinato durante um assalto. Onofre Santo Agostini, do PSD, lamentou o falecimento e repudiou a escalada da violência no país.
Educação. O governo do Distrito Federal anunciou que vai construir 50 creches públicas. Embora prefira a implantação de escolas em tempo integral para atender melhor as crianças, Regufe, do PDT, elogiou a iniciativa por entender que as creches vão ajudar as famílias da região até que as escolas estejam funcionando.
Valdeniza de Lima Normanha Queiroz, mais conhecida como Dona Nezinha, faleceu na cidade de Santa Maria da Vitória no dia 16 de outubro. José Rocha, do PR, narrou que a professora destacou-se pelo aprimoramento do ensino naquele município baiano.
Cultura.
proposta determina a inclusão de temas ligados às artes no currículo da educação básica.
A lei já define que temas culturais devem fazer parte da grade curricular, mas não especifica quais matérias devem ser oferecidas aos estudantes.
A repórter Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
As artes visuais, a dança, a música e o teatro poderão fazer parte do currículo obrigatório da educação básica no Brasil. Proposta que determina a inclusão dessas disciplinas nos currículos escolares está sendo analisada na Câmara. O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que atualmente inclui somente o ensino da música entre as disciplinas obrigatórias nas escolas. A proposta, que veio do Senado, foi aprovada na Comissão de Educação. O relator na comissão, deputado Raul Henrique, do PMDB de Pernambuco, explicou que a LDB já previu o ensino das artes nos currículos da educação básica, mas não especificava quais eram as artes.
Que de fato ele regulamenta uma situação que não estava regulamentada. A compreensão das artes agora fica esclarecida do que é que se trata a ideia de artes, que são essas linguagens, que são inclusive as linguagens que há cursos de formação e licenciatura nas universidades do Brasil, e essa era uma grande demanda das universidades, dos cursos de dança, de teatro e de artes visuais.
A proposta determina um prazo de 5 anos para que as escolas se adaptem para dar aulas de artes na educação básica. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agricultura.
O Dia do Técnico Agrícola é comemorado em 5 de novembro. Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, saudou os 200 mil trabalhadores do setor, que, segundo ele, contribuem para a produção de alimentos, além de ser responsável por 70% da assistência técnica realizada no país.
Desenvolvimento Regional.
O projeto que reestrutura o Departamento Nacional de Obras contra as Secas é fundamental para o crescimento do Nordeste, de acordo com o Fernando Ferro, do PT pernambucano. Para ele, o DENOX deve atuar não apenas no tratamento de problemas ligados à gestão de recursos hídricos, mas também na área de defesa civil.
A Paraíba é o estado do Nordeste que mais sofre com a seca desde 2012, na avaliação de Wilson Filho, do PTB. O deputado citou que dos 223 municípios, 202 estão em estado de emergência e cobrou a abertura de mais poços artesianos para atender os moradores e produtores locais.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, celebrou o centenário de nascimento do engenheiro agrônomo Wagner Pereira. Por 2 décadas, segundo o parlamentar, o engenheiro fez parte da equipe técnica do Ministério da Agricultura, que já buscava soluções para os tempos de escassez de chuvas no nordeste do país.
Ao defender a superintendência da Zona Franca de Manaus, Francisco Escórcio, do PMDB maranhense, manifestou apoio aos parlamentares amazonenses que cobram políticas públicas de incentivo à SUFRAMA. Ele considerou o órgão essencial para o crescimento nacional.
O Ministério de Minas e Energia realizou audiência com 30 lideranças do oeste do Pará para discutir temas ligados à questão energética. Lira Maia do DEM disse que durante o encontro, os representantes paraenses reivindicaram alterações no processo de abastecimento de energia para cidades como Itaituba e Santarém.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário entregou em Imperatriz 54 retroescavadeiras para 54 municípios maranhenses. Porém, Simplício Araújo, do SDD, denunciou que a entrega dos equipamentos estaria atrelada à campanha política do atual governo estadual e entrou com representação junto ao TCU para investigar o caso.
Após reafirmar seu compromisso com os interesses do povo piauiense, Marlos Sampaio, do PMDB, rechaçou as críticas que vem recebendo de programas de televisão. De acordo com o parlamentar, setores da imprensa tentam prejudicá-lo ao divulgar vídeos que revelam a sua intimidade.
Transportes.
O presidente da comissão especial que analisa a PEC 90, Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, explicou que o grupo estuda a possibilidade de incluir o transporte público coletivo como direito social na Constituição. Ele completou que a comissão está debatendo o tema para estabelecer as diretrizes da matéria.
Economia.
A PEC, que trata da terceirização do trabalho no Brasil, é prejudicial ao segmento, na análise de Dutimar Pachiuba, do Prós Paraense. Para ele, a proposta vai ter reflexo como a redução de salários e vai diminuir os dispositivos da proteção social, que são assegurados hoje aos trabalhadores do setor.
O Dia Nacional do Comerciário é celebrado em 30 de outubro. Costa Ferreira, do PSC Maranhense, sustentou que os trabalhadores do setor são fundamentais para o crescimento das empresas, por estarem diretamente ligados aos consumidores.
Também Leonardo Eduardo Monteiro, do PT Mineiro, louvou o Dia dos Comerciários. Ele observou que o segmento e o sindicato da categoria são essenciais para estimular a abertura de postos de trabalho e a geração de renda.
A Junta Comercial de Santa Catarina firmou convênio com a Federação Catarinense de Municípios. Celso Maldaner, do PMDB, explicou que o objetivo da parceria é implantar um sistema para facilitar a abertura de empresas e a liberação de alvarás em todo o estado.
Previdência. A Câmara analisa o projeto que trata da desaposentação. Kleber Verde, do PRB maranhense, autor da matéria, conclamou os parlamentares a deliberar a proposta em plenário e garantir que os trabalhadores possam contar com aposentadoria digna após contribuírem com a Previdência Social.
Avança na Câmara a proposta que criminaliza o anúncio de substâncias abortivas e o incentivo à prática do aborto.
O projeto altera o Código Penal e prevê pena de até 2 anos de detenção.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Idelene Macedo.
Já está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara projeto do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que passa a considerar crime contra a vida anunciar substâncias abortivas, incentivar ou auxiliar a prática do aborto. Hoje, o Código Penal considera o anúncio de substâncias ou processos abortivos apenas uma contravenção e não prevê qualquer pena para quem instigar ou ajudar a mulher a fazer um aborto. As penas previstas no projeto original variam de 4 a 8 anos de detenção. No caso do envolvimento de profissionais da área de saúde, a punição é de 5 a 10 anos. O texto também agrava a pena em 1/3 quando a pessoa submetida ao procedimento for menor de 18 anos. O relator na CCJ, deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, alterou o texto original do projeto para abrandar a punição. Dessa forma, as penas seriam de 6 meses a 2 anos de detenção e de 1 a 3 anos no caso de profissionais da área de saúde. O agravamento de 1/3 no caso de menores de idade foi mantido. O deputado Isaías Silvestre, do PSB de Minas Gerais, é contrário à divulgação de medicamentos abortivos.
Na internet você vai encontrar aí pessoas vendendo aleatoriamente para qualquer pessoa, sem acompanhamento médico, sem acompanhamento psicológico, um estímulo à agressão à família.
Coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados, Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, ressalta que a proposta não tem condições de ser aprovada porque o Código Penal não pode ser alterado por meio de um projeto de lei.
Não existe chance de ser aprovado nesta casa e seria um assinte a todas as mulheres que enfrentam problemas, que estão sendo mortas e que de repente, por este projeto, poderão ir para a cadeia por eventuais situações de risco social que o mundo, que o país impôs a elas.
Depois de votado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que tipifica como crime contra a vida o anúncio de substância destinada a provocar aborto, precisa ser apreciado em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Justiça. A decisão da mesa diretora em apreciar a proposta do novo Código de Processo Civil foi elogiada por Fábio Trade, do PMDB sul-mato-grossense. Nas palavras do parlamentar, pela primeira vez na história do Brasil, será votado um código integralmente democrático.
Votação.
O plenário da Câmara acabou de aprovar em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que garante aposentadoria especial aos chamados soldados da borracha.
A matéria aumenta o valor da pensão mensal vitalícia de R$ 1.500 concedida aos chamados soldados da borracha, seringueiros que trabalharam na Amazônia para produzir borracha natural durante a Segunda Guerra Mundial. O texto também concede indenização única de R$ 25.000 para os soldados ou seus descendentes.
O reconhecimento da luta dos soldados da borracha no entendimento de Perpétuo Almeida do PCdoB acriano fará com que o país conheça a verdadeira saga dos trabalhadores. Dos mais de 50 mil homens recrutados para atuar nos seringais, de acordo com a parlamentar, mais da metade sucumbiu à floresta amazônica.
Após a votação da PEC dos soldados da borracha, os deputados retomaram a análise do novo Código de Processo Civil. A nova legislação para os julgamentos estimula a conciliação e a participação das partes.
O novo CPC também cria mecanismos para aplicar a mesma decisão a ações repetitivas e determina a ordem cronológica para os julgamentos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, nós voltamos amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.